Hermanos, vamos a estar compartiendo este pasaje.
Irmãos, vamos estar compartilhando essa passagem
em duas partes.
Em duas etapas.
A primeira parte la vamos a estar viendo hoy.
A primeira parte nós veremos hoje.
Que vai do versículo 12 ao verso 14.
Que vai do versículo 12 ao 14.
E se o Senhor lo permite, na segunda parte.
E se o Senhor nos permitir, na segunda parte.
La veremos mañana del verso 15 al verso 17.
Nós veremos amanhã do versículo 15 ao 17.
E eu quisiera primeiro hacer una introducción.
E primeiro eu gostaria de fazer uma introdução
para que nós entendamos em que contexto está este versículo.
Para que a gente possa compreender em que contexto está esse versículo.
Este versículo é de los últimos que se escreveram da Bíblia.
Esse é um dos últimos versículos que foram escritos na Bíblia.
De por si os escritos de João.
Por si só os escritos de João.
Foram os escritos que se escreveram quase ao final do primeiro
século. Foram os escritos que foram escritos ao final do primeiro século.
Quando João sai da ilha de Patmos.
Quando João sai da ilha de Patmos.
Onde recebeu o livro de Apocalipse.
Onde ele recebeu o livro de Apocalipse.
Ele volta à cidade de Éfeso.
Ele regressa à cidade de Éfeso.
E ali escreve.
E ali ele escreve.
Apocalipse, el Evangelio de Juan,
o Evangelho de João,
y sus tres cartas.
E suas três cartas.
Y para aquellos días la iglesia estaba enfrentando grandes desafíos.
E para aqueles dias a igreja estava enfrentando grandes desafios.
Surgieron las primeras grandes y fuertes herejías.
Surgiram as primeiras grandes e fortes heresias.
Especialmente en la historia se conoce la herejía del gnosticismo.
Especialmente na história se conhece a heresia do gnosticismo.
Que era una especie de cristianismo.
Que era uma espécie de cristianismo
influenciado por algumas filosofias gregas,
influenciado por algumas filosofias gregas
e alguns aspectos da religião judia
e alguns aspectos da religião judaica.
Essa mescla,
essa mistura,
esse sincretismo religioso abriu as portas da igreja,
abriu as portas da igreja
a muitos falsos mestres e a falsa doutrina
produziu muitos falsos cristãos
e muitas falsas igrejas. Quase os últimos livros do Novo Testamento advertem
sobre o mesmo problema.
Segunda Timóteo, Segunda de Pedro,
Judas
e nas cartas de Juan.
E nas cartas de João.
Agora, como o problema era que não se podia discernir.
Agora, como o problema é que não se podia discernir
entre lo verdadeiro e lo falso.
Entre o que era verdadeiro e o que era falso.
Los verdaderos cristianos y los falsos cristianos.
Os verdadeiros cristãos e os falsos cristãos.
Juan escribe una carta.
João escreve uma carta.
Especialmente esta primeira carta.
E especialmente essa primeira carta.
Para nos mostrar las evidências.
As evidências
de um verdadeiro cristão.
Esse
é o tema da carta de 1 João.
E esse é o tema da carta de 1 João.
Porque nessa época, como venimos dizendo, havia muitos que diziam que eram cristianos.
Como vemos dizendo, haviam muitos que eram falsos cristãos.
Entonces Juan va a recordarle a la iglesia.
Então João vai recordar à igreja.
Las características de un verdadero cristiano.
As características de um verdadeiro cristão.
Entonces esta carta.
Então essa carta.
Nos sirve para provar.
Serve para nos provar.
Quando alguém dizia que era cristiano.
Quando alguém realmente dizia que era cristão.
As evidências de la fe cristiana,
da fé cristã,
estão descritas em todos os capítulos. E a la par, Juan hace, e a la vez,
e ao mesmo tempo,
Juan hace,
João faz,
uma apologia de la doutrina cristã.
Da doutrina cristã.
Então nessa passagem, principalmente essa passagem que lemos hoje, do 12 ao 14,
João vai fazer uma descrição
de três tipos de cristianos que existem na igreja. Uma descrição muito sencilla.
Uma descrição muito simples.
Que vai desembocar en la enseñanza,
no ensinamento
de como devemos relacionarnos con el mundo.
De como nós devemos nos relacionar com o mundo.
Entonces nosotros vamos a detener hoy.
Então hoje nós vamos nos deter
En las características, las cualidades, de estos tres grupos de cristianos.
Desses três grupos de cristãos.
Porque aunque había mucha falsedad en aquellos días,
porque ainda que havia muita falsidade
naqueles dias, Juan podía escribir.
João podia escrever.
Claramente.
Claramente.
Para mostrarnos qué es un cristiano.
Para nos mostrar o que é um cristão.
¿Qué cree un cristiano?
No que um cristão acredita.
¿Cuál es su experiencia?
Qual é a experiência de um cristão?
Su experiencia cuando él está comenzando en la fe.
Sua experiência quando ele está começando na fé.
Su experiencia cuando él va avanzando un poco más.
Sua experiência conforme ele vai avançando um pouco
y
mais.
Y la experiencia de un cristiano que llamaríamos maduro.
E a experiência de um cristão que chamaríamos de maduro.
Entonces vamos a ver estos tres tipos de cristianos.
Então vamos ver esses três tipos de cristãos.
Los hijitos,
os filhinhos,
los jóvenes,
os jovens
e los padres.
E os pais.
Pero siempre tenga en mente el contexto en el que Juan habla.
Mas sempre tenha em mente o contexto em que João está falando.
Vamos a volver a leer el verso 12.
Vamos voltar ao versículo 12.
Que começa a hablarnos del primer grupo.
E ele já começa a nos falar do primeiro grupo.
Hijitos,
filhinhos.
Dice aí.
E aí diz:
Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre.
Eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome.
Aí usa a palavra griega Juan para referir-se a este grupo de cristianos.
E aí João usa para se referir a esse grupo de cristãos a palavra grega.
Hijitos.
Filhinhos.
Teknion en el griego.
Teknon no grego.
Que é uma palavra para referir-se.
Que é uma palavra para se referir.
A hijos pequeños.
A filhos pequenos.
A veces puede ser hijo recién nacido.
Às vezes até para se referir a filho recém-nascido.
Entonces en la iglesia.
Então na igreja.
A hijos recién nacidos.
Existem filhos recém-nascidos.
Podríamos decir que son los nuevos convertidos.
E poderíamos dizer que são os novos convertidos.
A pesar de que la apostasía en aquellos días avanzaba.
Apesar de que a apostasia naqueles dias avançava.
Juan sabía.
João sabia.
Que el evangelio del Señor Jesucristo.
Que o evangelho do Senhor Jesus Cristo
aún producía conversiones.
Ainda produzia verdadeiras conversões.
Aún seguía prosperando.
Ainda seguia prosperando.
E trazendo salvação.
E trazendo salvação.
La característica de este grupo de creyentes.
A característica deste grupo de crentes.
Recém-nascidos. Nuevos convertidos.
Novos convertidos.
Es que sus pecados han sido perdonados en su nombre.
É que os seus pecados foram perdoados em seu nome.
Aí uma característica muito importante.
E essa é uma característica muito importante.
El perdón de los pecados es el inicio de la vida cristiana.
O perdão dos pecados é o início da vida cristã.
E esse perdão está intimamente ligado ao nome do Senhor Jesus.
E esse perdão está intimamente ligado ao nome do Senhor Jesus.
O que significa o nome neste contexto?
E o que significa o nome nesse contexto?
O nome contém toda a natureza e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo.
O nome contém toda a natureza e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo.
Ou seja, que estes homens chegaram à fé.
Ou seja, esses homens chegaram à fé.
Ao perdão de los pecados.
Ao perdão dos pecados.
Porque houve um anúncio claro da pessoa e obra de nosso Senhor Jesus Cristo.
Porque houve um anúncio claro da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo.
E estes homens, ao crerem neste evangelho.
E esses homens, ao crerem no evangelho.
Experimentaram o perdão de pecados.
Experimentaram o perdão dos pecados.
E todo o que conlleva o perdão de pecados.
E tudo o que conleva o perdão dos pecados.
Nascimento de novo.
O novo nascimento.
Conversão.
A conversão.
Entraram na igreja.
Entraram na igreja.
Por la vida de Cristo.
Pela vida de Cristo.
Se nos dice más adelante en el verso 13.
E mais adiante ele nos diz no versículo 13.
Acerca de estos hijitos.
Acerca desses filhinhos.
Que ellos también ahora habían conocido al Padre.
Que agora eles também haviam conhecido ao Pai.
Ou seja, que el evangelio del Señor Jesucristo.
Ou seja, que o evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Abrió las puertas.
Abriu as portas.
Para que estos hombres conocieran a Dios como su Padre.
Para que esses homens pudessem conhecer a Deus como seu Pai.
A Jesucristo como su Salvador.
A Jesus Cristo como seu Salvador.
E por meio desse mensagem.
E por meio dessa mensagem.
Eles experimentaram o perdão de pecados.
Eles experimentaram o perdão dos pecados.
Este é o primeiro grupo.
Esse é o primeiro grupo.
Que Juan descreve.
Que João descreve.
Personas.
pessoas
que através do arrependimento e da fé han recebido o perdão otorgado por Cristo,
receberam o perdão dado por Cristo
e han chegado a conhecer a Deus,
e chegaram a conhecer a Deus.
Agora, como decíamos,
el
contexto de la carta es que muchos decían que conocían a Dios.
O contexto da carta é que muitos diziam que conheciam a Deus.
Pero en verdad,
mas na verdade,
no todos,
nem todos
eram verdadeiros crentes.
Eram verdadeiros crentes.
Então, quando se está dizendo,
então João está nos dizendo
que o verdadeiro crente,
que o verdadeiro crente
é aquele que ha visto o seu pecado,
é aquele que viu o seu pecado,
confessou o seu pecado,
confessou o seu pecado
e lavou seus pecados em la sangre del cordeiro.
E lavou os seus pecados no sangue do cordeiro.
Agora os gnósticos,
agora os gnósticos,
eles não falavam de pecado.
Eles não falavam de pecado.
Por isso se você lê atrás, aí no capítulo 1.
Por isso, se você voltar um pouco no capítulo 1,
verso 5,
no versículo 5,
Juan va a descrever pessoas.
João vai descrever pessoas
que diziam que eram cristianos,
que diziam ser cristãos,
pero que não eram pecadores,
mas que não eram pecadores.
Você pode pensar essa contradição?
E você pode pensar nessa contradição?
Que creem em Cristo,
que eles já creem em Cristo,
pero não veem seu pecado,
mas não veem seu próprio pecado.
Es más, não se consideram pecadores.
Ele não se considera um pecador.
Mira o que diz aí o verso 5.
E olha o que diz aí no verso 5.
Este é o mensaje que hemos oído de él e os anunciamos. Deus é luz e não há nenhuma tinieblas em él.
Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma.
Se decimos,
se nós dizemos,
porque muitos diziam,
porque muitos diziam
que tenemos comunión con él,
que temos comunhão com ele,
e andamos em tinieblas,
e andamos em trevas,
mentimos e não praticamos la verdad,
e não praticamos a verdade.
Pero si andamos en luz,
mas se andamos na luz,
como ele está em luz,
como ele está na luz,
tenemos comunhão,
temos comunhão
uns com outros,
uns com os outros,
e a sangue de Jesus Cristo, nosso Filho, nos limpa de todo pecado.
E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo pecado.
Então aqui João nos diz.
Então aqui João nos diz
que uma pessoa que caminha com Deus,
que uma pessoa que caminha com Deus,
a luz de Deus,
a luz de Deus,
destapa sua condição,
destampa sua condição.
E essa pessoa ao ver sua condição,
e essa pessoa enxerga sua condição.
Ele confessa seu pecado,
ele confessa o seu pecado
e experimenta o perdão por la sangre de Jesus Cristo.
E ele experimenta o perdão pelo sangue de Jesus Cristo.
Agora,
haviam muitos
que diziam que não tinham pecado,
que diziam que não tinham pecados,
porque os gnósticos,
porque os gnósticos,
tinham uma ideia falsa,
eles tinham uma falsa ideia
da natureza humana,
da natureza humana.
Então eles não se veiam pecadores.
Então eles não se viam como pecadores.
Então a religião que eles tinham,
então a religião que eles tinham,
com uma religião de mistério,
com a religião de mistério,
onde o conhecimento,
onde o conhecimento
era o objetivo maior,
era o maior objetivo.
Pero aqui nos muestra,
mas aqui João nos mostra
que o objetivo maior para uma pessoa que se acerca e quer conhecer a Deus,
que o maior objetivo para alguém que se aproxima e quer conhecer a Deus,
é experimentar o perdão de pecados.
É experimentar o perdão dos pecados.
Então todo novo crente,
então todo novo crente
passa por uma porta,
passa por uma porta,
onde encontra Cristo,
onde ele encontra Cristo,
e com Cristo encontra o perdão,
e com Cristo ele encontra o perdão,
e com Cristo conhece a Deus,
e com Cristo ele conhece a Deus.
Essa é talvez a principal característica.
E essa talvez é a principal característica.
De los hijitos.
Dos filhinhos.
Então é aquele irmão.
Então é aquele irmão
que se lhe predicou o evangelho.
Que você pregou o evangelho para ele.
Ele creyou.
Ele creu.
E experimentou.
E experimentou.
O perdão de pecados.
O perdão dos pecados.
Ele tem o gozo da salvação.
Ele tem a alegria da salvação.
Ele agora conhece a Deus.
Ele agora conhece a Deus.
E agora está começando a caminhar.
E agora ele está começando a caminhar.
Em luz.
Na luz.
Ele ama a comunhão com os
irmãos. Ele ama a comunhão com os irmãos.
Pero apenas é um novo crente.
Mas ele apenas é um novo crente.
Um novo convertido.
Um recém-convertido.
Agora, Juan nos va a hablar del siguiente grupo.
João vai nos falar do seguinte grupo.
Que talvez seja um dos grupos que o passagem ressalta mais.
Que talvez seja um dos grupos que a passagem mais ressalta.
Los jóvenes.
Os jovens.
Diz no verso 13.
E diz no versículo 13.
Os escribo a vosotros jóvenes. 2:13.
Jovens, eu vos escrevo.
Porque habéis vencido al maligno.
Porque tendes vencido o maligno.
E no verso 14.
E no versículo 14.
Os escrevo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio.
Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio.
Os escrevo a vosotros, jóvenes, porque sois fortes.
Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes.
E a palavra de Deus permanece em vosotros.
E a palavra de Deus permanece em vós.
E habéis vencido al maligno.
E tendes vencido o maligno.
Agora outro grupo de crentes na
igreja. Agora outro grupo de crentes na igreja.
O primeiro se caracteriza porque são novos crentes.
O primeiro é caracterizado por serem novos crentes.
E por haver recebido o perdão de Deus.
E por haver recebido o perdão de Deus.
Agora o seguinte grupo se le chama jóvenes.
Agora o seguinte grupo é chamado, são chamados de jovens.
Que também no grego são hijos.
E também no grego são filhos.
Pero jóvenes.
Porém jovens.
Agora não devemos pensar que isto necessariamente é uma realidade natural ou física.
Agora isso, né, nós não devemos pensar nisso como uma realidade natural e física.
É uma realidade espiritual.
É uma realidade espiritual.
Outro grupo de crentes.
É outro grupo de crentes.
A igreja normalmente quando é saudável.
A igreja normalmente quando ela é saudável.
Tem novos crentes.
Ela tem novos cristãos.
Não é normal uma igreja.
Não é normal uma igreja.
Onde não haja novos crentes.
Onde não hajam novos crentes.
Mas também uma igreja saudável.
Mas também uma igreja saudável.
Vai apontar.
Ela vai sinalizar.
Alguns cristianos mais maduros.
Alguns cristãos mais maduros.
Alguns cristianos que por el tiempo.
Alguns cristãos que no decorrer do tempo.
Por las características.
Pelas características.
Eles avançaram um pouco mais.
Eles avançaram um pouco mais.
Não solamente já han sido perdonados.
Não somente foram perdoados.
Não solamente eles já conhecem a Deus como seu padre.
Não somente já conhecem a Deus como seu pai.
Sino que agora Juan nos dá uma descrição.
Mas agora João nos dá uma descrição.
Muito importante.
Muito
preciosa.
Muito preciosa.
De lo que é a madurez cristã.
Do que é a maturidade cristã.
Vamos a ver como Juan descreve estos jóvenes.
E vamos ver como João descreve esses jovens.
En el verso 14.
No versículo 14.
Ele diz. Os escrito a vosotros jóvenes.
Escrevi a vós jovens.
Porque sois fortes.
Porque sois fortes.
Primeiro. Agora segundo, e a palavra de Deus permanece em vosotros.
E a palavra de Deus permanece em vós.
E agora terceiro.
E agora terceiro.
E habéis vencido ao maligno.
E tendes vencido o maligno.
Estes jovens são descritos.
Esses jovens são descritos
em um marco muito positivo.
Em um marco muito positivo.
É como se Juan estivesse falando de
eles. É como se João estivesse falando deles.
E de alguma maneira elogiando-los.
E de alguma maneira elogiando eles.
Hermanos.
Irmãos,
em nossa sociedade, por causa da decadência moral e espiritual do
homem, por conta da decadência moral e espiritual do homem,
os jovens, estão associados, geralmente, com coisas malas,
a coisas ruins.
Mas aqui nessa passagem, de uma maneira muito clara, a juventude espiritual,
esse estado de maturidade,
é descrito como algo muito positivo. Algo que se deveria esperar entre verdadeiros cristianos.
Algo que devemos esperar de verdadeiros cristãos.
Ou algo que deveríamos anelar normalmente aos cristianos.
Ou algo que os cristãos geralmente deveríamos anelar.
Porque nos fala de madurez.
Porque nos fala de maturidade.
De crescimento.
De crescimento.
La Biblia, hermanos.
A Bíblia, irmãos.
Aunque no siempre está relacionado a la edad.
Ainda que não sempre esteja relacionado à idade.
La Biblia nos describe muchos hombres.
A Bíblia nos descreve muitos homens.
Que para sua geração eram jovens.
Que para sua geração eram jovens.
Pero que expressavam uma vida de piedade muito exemplar.
Mas que expressavam uma vida de piedade exemplar.
Você pode pensar em el joven Josué.
Você pode pensar no jovem Josué.
En el joven Samuel.
No jovem Samuel.
En el joven David.
No jovem Davi.
En el joven Josías.
No jovem Josias.
En el joven Daniel.
No jovem Daniel.
En los 12 jóvenes que fueron discípulos de Jesús.
Nos 12 jovens que foram discípulos de Jesus.
En Timoteo, en Tito.
En Timóteo, en Tito.
E nenhum destes passava dos 30 anos.
E nenhum desses passavam dos 30 anos.
Falando fisicamente. Isso quer dizer que uma igreja saudável.
Que uma igreja saudável.
Uma igreja espiritual.
Uma igreja espiritual.
É muito comum encontrar jovens espirituais.
É muito comum encontrar jovens espirituais.
Pessoas que já não são esses novos crentes.
Pessoas que já não são esses novos crentes.
Sino que são crentes que estão madurando.
Mas são cristãos que estão amadurecendo.
Como são estes crentes?
E como são esses crentes?
Diz aí.
E aí diz.
São fortes.
Eles são fortes.
A primeira descrição que se nos diz deles.
Essa é a primeira descrição que temos deles.
Que são fortes.
É que são fortes.
Em el griego.
No grego.
Que são vigorosos.
Que são vigorosos.
Que são enérgicos.
Que são enérgicos.
Até se poderia traduzir que são poderosos.
E até poderia ser traduzido que são poderosos.
Mire essa descrição, irmãos.
Olhem essa descrição, irmãos.
Quando Juan mira a igreja.
Quando João olha para a igreja.
Uma igreja que está batalhando.
Uma igreja que está batalhando.
Com a persecução.
Com a perseguição.
Com a apostasia.
Com a apostasia.
Juan vai elogiar um grupo de crentes porque, apesar de tudo, eles são fortes.
João vai elogiar esse grupo de crentes porque, apesar de tudo, eles são fortes.
Eles são vigorosos.
Eles são vigorosos.
Eles são enérgicos.
Eles são enérgicos.
Eles têm poder.
Eles têm poder.
Recuerda quando Jesus.
Você se lembra quando Jesus.
Chamou
aos doze. Ele lhes deu.
Poder
e autoridade. E autoridade.
Sabe o que significa poder?
Vocês sabem o que significa poder?
Às vezes nós associamos o poder.
Às vezes nós associamos o poder
a fazer coisas maravilhosas.
A fazer coisas maravilhosas.
Pero poder.
Mas poder.
Em el griego.
No grego.
Tiene la idea.
Tem a ideia.
De capacidade.
De capacidade.
O sea, el Señor les dio la capacidad.
Ou seja, o Senhor os deu a capacidade.
Para cumprir la voluntad de él.
Para cumprir a vontade dele.
Y de alguna manera estos jóvenes.
E de alguma maneira esses jovens.
Son fuertes.
São fortes.
Son vigorosos.
São vigorosos.
Son enérgicos.
São enérgicos.
Son aquellos que empujan la iglesia.
São aqueles que impulsionam a igreja.
Son aquellos que tienen fuerza en la iglesia.
São aqueles que têm força na igreja.
Son aquellos que asumen el trabajo de la iglesia.
São aqueles que assumem o trabalho
ellos
da igreja.
Ellos no son pasivos.
Eles não são.
Ellos son enérgicos.
Eles são enérgicos.
Ellos tienen fuerza.
Eles têm força.
Ellos van adelante.
Eles vão adiante.
Hermano, cuán importante.
Irmão, quão importante.
Es que haya jóvenes espirituales en la iglesia.
É que hajam jovens espirituais na igreja.
Hombres.
Homens.
Y mujeres.
E mulheres.
Con fuerza.
Com força.
Con vigor.
Com vigor.
Con energía espiritual.
Com energia espiritual.
Ahora esa energía, hermanos.
Agora essa energia.
Esa
irmãos,
fuerza.
Essa força.
Ese poder.
Esse poder.
Que a veces se puede ver naturalmente en el joven.
Que às vezes a gente identifica naturalmente no jovem.
Ese Isso deve ver-se espiritualmente.
Isso deve ser visto espiritualmente.
Em aqueles que vão madurando.
Naqueles que vão amadurecendo.
Eles não são débiles.
Eles não são fracos.
Eles não são pusilânimes.
Eles não são de doble ânimo.
Eles não são covardes.
Eles não são covardes.
Eles não são tímidos.
Eles não são tímidos.
Eles são fortes.
Eles são fortes.
Eles têm capacidade.
Eles têm capacidade.
Eles têm virtudes espirituais.
Eles têm virtudes espirituais.
Eles têm força.
Eles têm força.
Força para quê?
Força para quê?
Para todo.
Para tudo.
Porque irmãos.
Porque irmãos.
Assim
como naturalmente.
Nosotros necesitamos la fuerza.
Nós precisamos da força.
Física.
Física.
Para cumplir nossos deveres.
Para cumprir os nossos deveres.
Assim espiritualmente.
Assim é espiritualmente.
Necesitamos poder.
Precisamos de poder.
Necesitamos fuerza.
Precisamos de força.
Necesitamos energía.
Precisamos de energia.
E quando Juan mira este grupo de hombres y mujeres.
E quando João olha esse grupo de homens e mulheres.
Él les dice.
Ele lhes diz.
Ustedes tienen fuerza.
Vocês têm força.
Mira que importante é isso, irmãos.
Olhem que importante isso, irmãos.
Hermanos,
irmãos.
Todos.
Los
servicios.
Os serviços.
Las responsabilidades.
As responsabilidades.
Que nosotros debemos cumplir como cristianos.
Que nós devemos cumprir como cristãos.
Delante de Deus.
Diante de Deus.
Delante de nuestra familia.
Diante da nossa família.
Delante de la iglesia.
Diante da igreja.
Aún delante del mundo.
Ainda diante do mundo.
Requieren poder.
Poder.
Requieren fuerza.
Requieren força.
Requieren espiritualidad.
Requieren espiritualidad.
Y estos hombres tenían.
E esses homens tinham isso.
Es esa fuerza, hermanos.
E essa força, irmãos.
Que nos lleva.
Que nos leva.
A servir a Dios.
A servir a Deus.
Es cuando usted ve a ese cristiano.
É quando você vê esse cristão.
Que él tiene esa capacidad.
Que ele tem essa capacidade.
No solo de entender las cosas.
Não apenas de entender as
sino
coisas.
Sino de hacer.
Mas de fazer.
Vamos a evangelizar.
Vamos evangelizar.
Y él evangeliza.
E ele evangeliza.
Vamos a servir.
Vamos servir.
Y él sirve.
E ele serve.
Vamos a trabajar.
Vamos trabalhar.
Y él trabaja.
Y él trabaja.
Vamos a orar.
Vamos a orar.
Y él ora.
Y él ora.
Y son esos cristianos.
Y son esos cristianos.
Que le dan vida.
Que dan vida.
Movimiento.
Movimiento.
A la iglesia.
A igreja.
Son esos cristianos.
Son esos cristianos.
Que ponen el hombro.
Que colocan el hombro.
Que asumen responsabilidades.
Que asumen responsabilidades.
Que trabajan.
Que trabajan.
Y tienen fuerza.
Y tienen fuerza.
¿Usted ha visto esos cristianos?
¿Você já viu esses cristãos?
Bueno, esos cristianos son los que Dios espera.
Então, esses cristãos são os que Deus espera.
Después de un tiempo.
Depois de um tempo.
De la conversión.
Da conversão.
Cristianos fuertes.
Cristãos fortes.
Capaces.
Capazes.
Llenos de virtudes.
Cheios de virtudes.
Dispuestos.
Dispostos.
Es como si Juan estuviera viendo.
É como se João estivesse vendo.
En la iglesia.
Na igreja.
Un grupo de hombres.
Um grupo de homens.
Y mujeres.
E mulheres.
Semejante al ejército de David.
Semelhantes ao exército de Davi.
Valientes.
Valentes.
Fuertes.
Fortes.
Dispuestos a tomar las armas.
Dispostos a se armarem.
Hermanos.
Irmãos.
A veces nosotros tenemos una idea.
Às vezes nós temos uma ideia.
De la madurez espiritual.
Da maturidade espiritual.
Falsa.
Falsa.
La madurez espiritual.
A maturidade espiritual.
Aunque conlleva un conocimiento.
Ainda que leva um conhecimento.
Una revelación.
Uma revelação.
De Cristo.
De Cristo.
De su gloria.
Da sua glória.
De su propósito.
Do seu propósito.
La madurez.
A maturidade.
En este contexto.
Nesse contexto.
Es reflejada.
É refletida.
En fuerza espiritual.
Em força espiritual.
No sé si usted ha visto ese cristiano.
Eu não sei se você já viu esse cristão.
Ou usted es ese cristiano.
Ou se você é esse cristão.
É cristiano que tiene fuerza.
O cristão que tem força.
É cristiano que não se cansa.
O cristão que não se cansa.
Aunque obviamente se cansa.
E ainda que obviamente se cansa.
Naturalmente se cansa.
Naturalmente se cansa.
Mas há uma força.
Mas existe uma força.
Um poder.
Um poder.
Que lo sostiene.
Que o sustenta.
Poder del espírito.
O poder do espírito.
Poder de lo alto.
O poder do alto.
Que nos capacita.
Que nos capacita.
Para hacer lo que tenemos.
Para fazer o que temos que fazer.
Ahora,
agora,
nosotros podríamos decir que esa fuerza,
nós poderíamos dizer que essa força,
esse poder espiritual,
espiritual, é vital
para a igreja,
para a igreja, irmãos.
La iglesia necesita.
A igreja precisa.
Jóvenes.
De jovens.
Hombres, mujeres.
Homens, mulheres.
Fuertes.
Fortes.
Claro, gracias a Dios por los nuevos convertidos.
Claro, gracias a Dios pelos novos convertidos.
Dios generalmente cuando hay un ambiente saludable, como decíamos.
Deus geralmente quando existe um ambiente saudável, como dizíamos.
Hay nuevos convertidos.
Existem novos convertidos.
Pero la iglesia también.
Mas a igreja também.
Necesita.
Precisa.
Hombres que maduren.
De homens que amadureçam.
Mujeres que maduren.
Mulheres que amadureçam.
Fuertes.
Fortes,
capazes,
capazes,
llenos de virtud,
cheios de virtude,
para poner sus manos,
para colocar suas mãos
sobre el arado,
sobre o arado,
y trabajar,
e trabalhar.
Entonces, hermanos,
então, irmãos,
madurez,
maturidade,
en este contexto,
nesse contexto,
sinônimo,
é sinônimo
de fuerza espiritual,
de força espiritual.
Necesitamos.
Nós precisamos.
Buscar a Cristo.
Buscar a Cristo.
E pedir.
E pedir.
Que ele nos llene de seu poder.
Que ele nos encha do seu poder.
Que nos dê força.
Que ele nos dê força.
Capacidade.
Capacidade.
Irmãos.
Irmãos.
E às vezes nós devemos ter muito cuidado.
E às vezes nós devemos ter muito cuidado.
Porque às vezes nós vemos essa força.
Porque às vezes nós vemos essa força.
Em algum irmão.
Em algum irmão.
Em alguma irmã.
Em alguma irmã.
E como não temos isso.
E como nós não temos isso,
tendemos a escandalizar-nos.
Nós tendemos a nos escandalizar.
Hace pouco eu escutei um irmão maior.
Há pouco tempo eu escutei um irmão mais velho.
Que me dizia em uma igreja.
Que ele me dizia numa igreja.
Acerca de uns jovens.
Acerca de alguns jovens.
Irmão.
Ele falou, irmão.
Que tem que ter cuidado.
É que devemos ter cuidado.
Por quê?
Por quê?
Porque estos jóvenes.
Porque esses jovens.
Têm muita força.
Têm muita força.
Querem evangelizar.
Eles querem evangelizar.
Querem orar.
Querem orar.
Querem ajunar.
Querem jejuar.
Querem trabalhar.
Querem trabalhar.
E isso lo veo peligroso.
E eu vejo isso como algo perigoso.
Como vai ser peligroso?
E como isso seria perigoso?
Isso deveria ser lo normal,
irmão. Isso deveria ser algo normal, irmão.
Eles devem ter força.
Eles devem ter força.
Então devemos ter cuidado.
Então devemos ter cuidado.
Porque quando começa a aparecer essa força.
Porque quando começa a aparecer essa força. Esse vigor.
Esse impulso espiritual.
Esse impulso espiritual.
Em meio da igreja.
No meio da igreja.
Não devemos apagá-lo.
Não devemos apagá-lo.
Esse vigor, irmãos.
E é esse vigor, irmãos.
Que alguns, os que talvez são maiores, que já têm mais anos no Senhor.
Que talvez alguns do que já são mais velhos, já têm mais anos no Senhor.
Foi esse vigor.
Foi esse vigor.
Los que los movió.
O que os moveu.
A predicar el evangelio.
A pregar o evangelho.
A trabajar.
A trabalhar.
E que em muitos casos.
E que em muitos casos.
Isso que la iglesia prosperara.
Fez com que a igreja prosperasse.
Necesitamos fuerza.
Precisamos de força.
Y generalmente, hermanos.
Geralmente, irmãos.
Hay una generación que está comenzando.
Há uma geração que está começando.
Hay otra generación que está terminando.
Há outra geração que está terminando.
Se les llama padres.
Que são chamados de pais.
Y en medio de esas dos generaciones.
No meio dessas duas gerações.
Tiene que surgir una generación que se llama jóvenes.
Precisa surgir uma geração chamada jovens.
Que tienen encargo.
Que tem um encargo.
Que tienen llamamiento.
Que tem chamamento.
Que tienen poder.
Que tem poder.
Al contrario.
Ao contrário.
En vez de apagar ese poder.
Em vez de apagar esse poder.
Nosotros deberíamos orar.
Nós deveríamos orar.
Para que Dios encienda la iglesia.
Para que Deus acenda a igreja.
Con poder.
Com poder.
De lo alto.
Do alto.
Hermanos, como decíamos.
Irmãos, como dizíamos.
Esta descrição de Juan.
Essa descrição de João.
É um contraste.
É um contraste.
A esse cristianismo.
A esse cristianismo.
Falso.
Falso.
Apostatado.
Apostatado.
Superficial.
Superficial.
De aqueles dias.
Daqueles dias.
E também é uma descrição.
E também é uma descrição.
Que vai em contraposição.
Que vai em contraposição.
A esse cristianismo débil.
A esse cristianismo fraco.
Tíbio.
É morno,
carnal
e mundano.
Nós devemos ter um cristianismo.
Nós devemos ter um cristianismo.
Buscar a Cristo.
Buscar a Cristo.
Para ter uma vida cristiana.
Para ter uma vida cristã.
Forte.
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 E isto se vuelve.
E isso se torna.
Também uma meta.
Também uma meta.
Um objetivo.
Um objetivo.
Senhor, eu já te conosco.
Senhor, eu já te conheço.
Já experimentei o perdão de meus pecados.
Eu já experimentei o perdão dos meus pecados.
Pero tengo tanta debilidade.
Mas eu ainda tenho tantas fraquezas. Não
tenho capacidade para fazer isto.
Eu não tenho capacidade.
Quero fazer isto e não puedo.
Eu quero fazer isso e não posso.
Empreendo este projeto e quedo a metade do caminho.
Eu começo esse projeto e fico pela metade do caminho.
Senhor, dá-me poder.
Senhor, dá-me poder.
Dá-me força.
Dá-me força.
Dá-me capacidade, não só para entender.
Dá-me capacidade não somente para entender.
Sino para ser tua vontade,
mas também para fazer a tua vontade.
Necessito poder.
Eu preciso de poder.
De lo alto.
Do alto.
Jóvenes espirituais.
Jovens espirituais.
Eles são fortes.
Vós sois fortes.
Eles são poderosos.
Eles são poderosos.
Eles são enérgicos. Mesmas palavras.
Eles são enérgicos nessas mesmas palavras.
Agora mirem a seguinte característica destes jovens.
Agora observem a segunda característica desses jovens.
Que evidentemente está ligado ao primeiro.
Que evidentemente está ligado à primeira.
Eles não poderiam ser fortes.
Eles não poderiam ser fortes.
Se não tiveram isto seguinte.
Se eles não tivessem essa seguinte característica.
Que é o seguinte.
Que é o seguinte.
Disse.
Diz.
E a palavra de Deus permanece em vosotros.
E a palavra de Deus permanece em vós.
Permanecen en la palabra.
Eles permanecem na palavra.
Por eso son fuertes.
E por isso eles são fortes.
Permanecer significa quedar debajo de.
Permanecer significa ficar debaixo de.
Ellos tenían la palabra.
E eles tinham a palavra.
Ellos habían recibido el testimonio oral y escrito de los apóstoles.
Eles haviam recebido o testemunho falado e escrito dos apóstolos.
Y ellos se habían puesto debajo de esa palabra.
E eles haviam se colocado debaixo dessa palavra.
Ellos habían oído.
Eles tinham ouvido.
Creído.
Crido.
Guardado.
Guardado.
E viviam essa palavra.
E eles viviam essa palavra.
Por isso eles eram fortes.
E por isso eles eram fortes.
Por isso eles tinham vigor.
Por isso eles tinham vigor.
Porque a palavra.
Porque a palavra.
Ao ser ouvida.
Ao ser ouvida.
Ela produz fé.
Ela produz fé.
Pero no solamente fe.
Mas não apenas fé.
Ella produce vigor.
Ela produz força.
Ella produce capacidad.
Ela produz capacidade.
Ella nos alienta.
Ela nos alenta.
Ella nos da vida.
Ela nos dá vida.
Ella nos fortalece.
Ela nos fortalece.
Ella es el sustento del creyente.
Ela é o sustento do crente.
Entonces estos nuevos creyentes.
Então esses novos crentes.
Al ouvir a palavra.
Ao ouvir a palavra.
E dedicar-se na palavra.
Se dedicar à palavra.
Eles começaram a experimentar crescimento espiritual.
Eles começaram a experimentar o crescimento espiritual.
Eles começaram a experimentar madurez.
Eles começaram a experimentar maturidade.
Eles começaram a experimentar que o Espírito Santo começava a dar-lhes muitas graças que eles necessitavam.
Eles começaram a experimentar que o Espírito Santo dava muitas graças que eles precisavam.
E mira que João os vê.
E olha que João os vê.
E lhes diz.
E lhes diz.
Vocês são fortes.
Vocês são fortes.
Porque han permanecido.
Porque permaneceram.
Em la palavra.
Na palavra.
Irmãos.
Irmãos.
Eu não conosco.
Eu não conheço
um cristiano.
Um cristão
que seja dedicado.
Que seja dedicado
à palavra.
À palavra.
Que seja débil.
E que seja fraco.
La palabra.
A palavra
é um instrumento.
É um instrumento
glorioso.
Glorioso.
Para fortalecer.
Para fortalecermos.
O que significava que eles permaneciam na palavra?
E o que significava que eles permaneciam sob a palavra?
Eles leiam a palavra.
Eles liam a palavra.
Meditavam na palavra.
Eles meditavam na palavra.
Amavam a palavra.
Eles amavam a palavra.
Estudavam a palavra.
Eles estudavam a palavra.
Se dedicaram a ela.
Eles se dedicaram a ela.
Por isso eles, como vamos a ver mais adelante.
E por isso eles, como nós veremos mais adiante.
Eles tiveram a vitória sobre o maligno.
Eles tiveram a vitória sobre o maligno.
Porque ao estar na palavra.
Porque ao estar na palavra.
A palavra os capacitou.
A palavra os capacitou.
A palavra os preparou.
A palavra os preparou.
A palavra os madurou.
A palavra os amadureceu.
Para que eles fossem fortes.
Para que eles fossem fortes.
E para que eles vencessem.
E para que eles vencessem.
Irmãos, todos nós outros.
Irmãos, todos nós.
Precisamos tomar em sério a palavra de Deus.
Precisamos permanecer na palavra de Deus.
Todos nosotros.
Todos nós.
Necesitamos someternos a la palabra.
Precisamos nos submetermos à palavra de Deus.
Como estamos?
Como estamos?
Em nossa relação com a palavra de Deus.
Na nossa relação com a palavra de Deus.
Eu só leio.
Eu só leio.
Ou escuto a palavra.
Ou escuto a palavra.
El domingo en la reunión.
No domingo na reunião.
Como é minha relação?
Como é a minha relação com a palavra?
Às vezes nós outros permanecemos.
Às vezes nós permanecemos.
Em outras coisas.
Em outras coisas. No celular.
Tempos.
Tempos.
Horas.
Horas.
Dias.
Dias.
Onde nossa mente.
Onde nossa mente.
Está ocupada.
Está ocupada.
De muitas coisas.
De muitas coisas.
E não conhecemos a palavra de Deus.
E nós não conhecemos a palavra de Deus.
Por isso.
Por isso.
Muitos cristianos.
Muitos cristãos.
Nunca passam dessa etapa inicial de sua vida cristã.
Nunca passam dessa etapa inicial da sua vida cristã.
São cristianos.
Eles são cristãos.
Conheceram a Deus como seu Padre.
Conheceram a Deus como seu
Talvez
Pai.
Talvez foram perdonados.
Talvez foram perdoados.
Pero sua vida.
Mas a sua vida.
É uma vida débil.
É uma vida fraca.
Superficial.
Superficial.
Sem fruto.
Sem frutos.
Sem trabalho.
Sem trabalho.
Sem serviço.
Sem serviço.
Sem consagração.
Sem consagração.
Sem madurez.
Sem maturidade.
Por quê?
Por quê?
Porque são irresponsáveis.
Porque eles são irresponsáveis.
Com a palavra.
Com a palavra.
Como está sua relação?
Como está a sua relação?
Com a palavra.
Com a palavra.
Você ama a palavra.
Você ama a palavra.
Você se deleita na palavra.
Você se deleita na palavra.
Se pudéssemos levantar a mão.
Se pudéssemos levantar a mão.
Não lo vamos fazer.
Mas não vamos fazer isso.
Quantos de nós outros?
Quantos de nós?
Poderíamos testemunhar.
Poderíamos testemunhar.
Que estamos lendo.
Que estamos lendo
a palavra
a palavra
meia hora ao dia
meia hora por dia
Uma hora ao dia.
Uma hora por dia.
Duas horas ao dia.
Duas horas por dia.
Quantos de nós outros?
Quantos de nós?
Poderíamos.
Podíamos.
Dizer. Quantas vezes hemos leído a Bíblia completa?
Quantas vezes lemos a Bíblia completa?
Quantos de nós outros?
Quantos de nós?
Poderíamos parar-nos.
Poderíamos nos deter.
E explicar.
E explicar.
O livro da Bíblia que mais amamos.
O livro da Bíblia que mais amamos.
Quantos de nós outros?
Quantos de nós?
Poderíamos
citar
cinco autores de literatura cristã.
De literatura cristã.
Que hayamos leído no último ano.
Que nós lemos no último ano.
Quantos de nós outros?
Quantos de nós?
Poderíamos
citar
cinco pregadores
que seguimos
e escuchamos regularmente. Irmãos.
Irmãos. Às vezes nós temos um cristianismo.
Sem Bíblia.
Você
recuerda uma época em Israel?
Você se lembra de uma época em Israel?
Que Israel ia à guerra.
Que Israel ia à guerra.
E não havia espadas em Israel?
Pense sobre isso.
Um exército.
Sem armas.
Pense nisso. Um cristão. Que luta com o pecado.
Com o mundo.
Com o engano.
Que não lê a sua Bíblia.
Que não conhece a sua Bíblia.
Pense nisso.
Um cristão.
Que vai se casar.
Que vai ser pai.
Que tem que discipular a sua esposa.
Que há de pastorear a seus filhos.
Que não conhece a sua Bíblia.
Pense nisso.
Um homem.
Que diz.
Que foi chamado a adorar a Deus.
Mas não conhece a verdade de Deus.
Agora
pense nisto pior.
Agora pense em algo
ainda pior.
Um homem.
Que foi chamado a servir. Que é chamado a predicar.
Que foi chamado a pregar.
Que não conhece a sua Bíblia. Irmãos.
Isso é uma atrocidade.
Que temos visto muito em nossos dias. Analfabetismo bíblico. Nós não temos tempo. Para ler. Não temos tempo. Para estudar. Hablaba en estos días con un joven.
Esses dias eu estava falando com um jovem.
Jovem
entre aspas.
30 anos.
Bem dedicado ao serviço em uma igreja.
E ele me disse, irmão Pablo. Eu tenho muitas ocupações.
Então já não posso continuar estudando com vocês.
Porque estou fazendo isso e aquilo.
E eu disse, meu irmão.
Você está fazendo muitas coisas.
Eu perguntei.
Você está estudando a palavra?
Você está se preparando para tudo isso que você está fazendo?
Irmão, eu não tenho tempo. Estou fazendo muitas coisas. Irmão, com todo respeito.
E eu disse, irmão, com todo respeito.
Faça um favor a essa igreja. Deixe todo o seu serviço.
Se você não tem tempo para Deus.
E para a palavra. Pare o seu serviço.
Deixe o seu serviço.
Irmãos, não há força.
Não existe força.
Não há realidade espiritual. Poder.
Não existe poder.
Verdadeiro.
Fora da palavra.
Se você ama a Cristo.
Você ama a palavra de Cristo.
E permanece nela. Assim nós somos verdadeiros discípulos.
Então nós precisamos
tomar em sério a palavra.
Levar a palavra a sério.
Se somos ou pensamos que somos pessoas maduras. Jovens espirituais. A nossa característica. É que permanecemos na palavra. O seguinte. E aí diz.
E tendes vencido o maligno.
Mira esta siguiente característica.
Observem essa seguinte característica.
Estos cristianos,
esses cristãos,
por causa de que são fuertes,
porque eles são fortes,
e têm a palavra de Cristo,
eles têm a palavra de Cristo,
eles han vencido al maligno.
Eles venceram o maligno.
Agora Juan usa a palavra maligno.
Agora João usa a palavra maligno.
Em plural.
No plural.
Há uma dúvida aí.
E aí existe uma dúvida.
Se essa tradução
maligno
se está referindo a uma pessoa.
Está se referindo a uma pessoa.
Ou a uma realidade espiritual.
Ou a uma realidade espiritual.
Agora.
Evidentemente.
Detrás de uma realidade espiritual maligna.
Por trás de uma realidade espiritual maligna.
Há um ser
espiritual
maligno.
O diabo
Satanás. Agora mire o que diz João destes
homens. E agora vejam o que João diz desses homens.
E é curioso que ele é o único que repete deste grupo de cristianos.
E é curioso que é o único que ele repete desse grupo de cristãos.
No verso anterior.
E
no verso 14.
Se
nos diz que eles han vencido ao maligno.
Ele nos fala que eles venceram o maligno.
Agora a vitória de eles sobre o maligno.
Agora a vitória deles sobre o maligno.
Não é algo abstrato.
Não é algo abstrato.
É uma realidade.
É uma realidade.
O que quer dizer isso?
E o que isso quer dizer?
Este grupo de cristianos.
Esse grupo de cristãos.
Haviam discernido.
O mal.
Ou a maldade que em sua época havia.
Ou a maldade que havia em sua época.
A obra de Satanás.
A obra de Satanás.
Em seus muitos aspectos.
Em seus muitos aspectos.
Em seu aspecto religioso.
Em seu aspecto religioso.
Em seu aspecto secular.
Em seu aspecto secular.
Em seu aspecto moral.
Em seu aspecto moral.
Eles veiam ao maligno.
Eles viam ao maligno.
Eles discerniam a obra do maligno.
Eles discerniam a obra do maligno.
E por causa de sua vigorosidade e de sua comunhão com a palavra.
Por causa da sua força. Ser da sua comunhão com a palavra.
Eles haviam vencido.
Eles tinham vencido.
Que é isso?
E o que isso significa?
Esse cristiano.
É esse cristão
que tem discernimento.
Que tem discernimento.
De Satanás.
De Satanás.
De suas obras.
Das suas obras.
De suas artimanhas.
Das suas artimanhas.
E por meio da comunhão com Cristo.
E por meio da comunhão com Cristo.
De sua palavra.
Da sua palavra.
Ele ha vencido o engano.
Ele venceu o engano.
Ele venceu a artimanha de Satanás.
Ele venceu a artimanha de Satanás.
Irmãos, e naqueles dias.
Irmãos, e naqueles dias.
Poderíamos dizer. Se fizermos uma aplicação muito ao contexto de eles.
Fizermos uma aplicação muito contextual deles.
Eram cristianos.
Eles eram cristãos.
Que quando entrava o maestro gnóstico.
Que quando o mestre agnóstico entrava.
Eles o identificavam.
Eles o identificavam.
Eles identificavam o erro.
Eles identificavam o erro.
E eles denunciavam a maldade dessa obra.
E eles denunciavam a maldade dessa obra.
Eles discerniam os movimentos da serpente.
Eles discerniam os movimentos da serpente.
Irmãos.
Irmãos.
Um cristiano maduro.
Um cristão maduro.
Espiritual.
Forte.
Lleno de la palabra.
Cheio da palavra.
É um cristão. Que
tem
discernimento.
Que tem discernimento.
Ele vê. La obra de la serpiente.
A obra da serpente.
Ele identifica. Sus mentiras.
As suas mentiras.
Sus artimanhas.
As suas artimanhas.
Sus lisonjas.
As suas lisonjas.
E ele pode vencer.
E ele pode vencer.
El engaño.
O engano.
Del maligno.
Do maligno.
Hermanos.
Irmãos.
Imagine-se que João para aqueles dias.
Imagine que João para aqueles dias.
Se você lê a carta de
João. Se você lê a carta de João.
Você vai pensar que para João.
Você vai pensar que para João.
O tempo do fim já havia chegado.
O tempo do fim já havia chegado.
João disse.
João diz.
O espírito do anticristo já está.
O espírito do anticristo já está.
Porque a apostasia.
Porque a apostasia,
a perseguição e o engano,
a perseguição e o engano,
era muito evidente.
Eram muito evidentes.
Irmãos,
irmãos,
quanto necessitamos em nossos dias?
Quanto necessitamos em nossos dias?
Cristianos que discernam.
Cristãos que discernam.
Que vejam.
Que vejam.
El mal.
O mal.
El pecado.
O pecado.
El mundo.
O mundo.
Las filosofias.
As filosofias.
Los engaños.
Os enganos.
E las astucias que Satanás está llevando a cabo en nuestros días.
E as astúcias que Satanás tem levado a cabo em nossos dias.
Cristianos.
Cristãos.
Com discernimento.
Com discernimento.
Cristianos firmes.
Cristãos firmes.
Cheios da palavra.
Cheios da palavra.
Que podem denunciar.
Que podem denunciar.
Desenmascarar.
Desmascarar.
A obra do maligno.
A obra do maligno.
Mira esses jovens.
Olhem esses jovens.
Jóvenes fortes.
Jovens fortes.
Llenos de la palabra.
Cheios da palavra.
Lleno de discernimiento.
Cheios de discernimento.
Y que han pasado por encima.
E que passaram por cima.
Vencieron.
Venceram.
Al maligno.
Ao maligno.
Hermano, nosotros tenemos, vivimos en unos tiempos.
Irmãos, nós vivemos uns tempos.
De mucha maldad.
De muita maldade.
De mucha maldad.
De muita maldade.
De mucho engaño.
De muito engano.
Desde en el ambiente religioso.
Desde o ambiente religioso.
En el ambiente secular.
Até o ambiente secular.
Ambiente político.
O ambiente político.
La educación.
A educação.
La mente de los hombres en nuestros días.
A mente dos homens em nossos dias.
Ha sido entenebrecida.
Tem sido entenebrecida.
Y necesitamos cristianos.
E precisamos de cristãos.
De que discernam.
Que discernam.
Que vean los peligros.
Que vejam os perigos.
E que sepan.
E que saibam.
Enfrentar os desafios.
Enfrentar os desafios.
Que trae el maligno sobre la iglesia.
Que o maligno traz sobre a igreja.
Jóvenes.
Jovens.
Llenos del espíritu.
Cheios do espírito.
Fuertes.
Fortes.
Que no tienen miedo.
Que não tem medo.
Sino que han experimentado.
Mas que têm experimentado.
La victoria.
A vitória.
Sobre Satanás.
Sobre Satanás.
E seu engano.
E seu engano.
Hermanos.
Irmãos.
Que retrato maravilhoso, não?
Que retrato maravilhoso, não?
La madurez.
A maturidade.
Trae victoria.
Traz vitória.
Sobre el maligno.
Sobre o maligno.
Sobre su engaño.
Sobre o seu engano.
Ahora vamos a entrar al último grupo de hermanos.
Agora vamos entrar no último grupo de irmãos.
Que la Biblia les llama acá padres.
Que a Bíblia nos descreve aqui como pais.
Então a igreja deve ter.
Então a igreja deve ter.
Novos crentes.
Novos crentes.
Recém-nascidos.
Recém-nascidos.
Perdonados por seus pecados, de seus pecados.
Perdoados de seus pecados.
Para também a igreja tem.
Mas também a igreja tem.
Um grupo robusto.
Um grupo robusto.
De hermanos, lleno de la palabra.
Cheios da palavra.
Que discernem os tempos.
Que discernem os tempos.
E han vencido.
E têm vencido.
La obra de Satanás.
A obra de Satanás.
Eles são vitoriosos.
Eles são vitoriosos.
Agora Juan nos vai falar de outro grupo de irmãos.
Agora João vai nos falar de outro grupo de irmãos.
Aí no verso 13 se nos menciona.
Aí no versículo 13 ele nos menciona.
Disse.
E ele diz:
Os escrevo a vosotros padres.
Pais, eu vos escrevo.
Porque conheceis al que é desde el princípio.
Porque conheceis aquele que existe desde um princípio.
Isto é o único que se nos diz deste terceiro grupo.
E essa é a única coisa mencionada a respeito desse terceiro grupo.
Que são padres.
Eles são pais.
E que conhecem aquele que é desde o princípio.
E que conhecem aquele que é desde o princípio.
Agora é óbvio.
Agora é óbvio.
Que este é o grupo mais maduro.
Que esse é o grupo mais maduro.
Que João apresenta.
Que João nos apresenta.
E eles são maduros.
E eles são maduros.
Porque em todos os tempo de vida cristiana.
Porque em todo o seu tempo de vida cristã.
Eles puderam conhecer aquele que é desde o princípio, ou seja, Cristo.
Eles puderam conhecer aquele que é desde o princípio.
Mas em sua madurez.
Mas em sua maturidade.
Isto aponta a uma relação.
Isso aponta para uma relação
profunda.
Profunda.
Íntima.
Íntima.
Com Cristo.
Com Cristo.
Agora, por causa desse tempo que llevan com o Senhor.
E agora, por causa desse tempo que eles já estão com o Senhor.
Esse conhecimento profundo de Cristo.
Esse conhecimento profundo de Cristo.
Eles são chamados.
Eles são chamados.
De padres.
De pais.
Que interessante, irmãos.
E que interessante, irmãos.
Que, aunque Juan não diz muito de
eles. Porque ainda que diz muitos deles.
Não diz muito.
Aqui não falam muito a respeito deles.
Se diz que eles são padres.
Mas diz que eles são pais.
Agora, ¿qué significa padre?
O que significa pai?
Essa palavra também se poderia traduzir.
Essa palavra também poderia ser traduzida.
Patriarca.
Patriarca.
Ou padre.
Ou pai.
E quem é um padre?
E que é um pai?
Facilmente.
Facilmente.
Aquele que tem filhos.
Aquele que tem filhos.
Certo?
Certo.
Um homem se pode casar.
Um homem pode se casar.
Pero si no tiene hijos,
mas se ele não tem filhos.
Não se le puede llamar padre.
Ele não pode ser chamado de pai.
A quem se le llama padre?
Só é chamado de pai.
Aquele
que
engendra.
Que gera.
Hijos.
Filhos.
Agora, irmãos.
Agora, irmão.
Isso é muito interessante.
Isso é muito interessante.
Recordem, na igreja há novos crentes.
Lembrem que na igreja existem novos crentes.
Jovens fortes.
Jovens fortes.
Cheios da palavra.
Cheios da palavra.
Mas agora há um grupo maior.
E agora existe um grupo maior.
Mais antigo, mais maduro.
Mais antigo, mais maduro.
E estes são padres.
E esses são pais.
Evidentemente.
Evidentemente.
Esse é este grupo de irmãos.
É esse grupo de irmãos.
Que engendra filhos.
Que gera filhos.
Esse é o grupo de irmãos.
Esse é o grupo de irmãos.
Que predicam.
Que pregam.
E as pessoas se convertem.
E as pessoas se convertem.
Esse é o grupo de irmãos.
É esse grupo de irmãos.
Que atraem.
Que atraem.
A los nuevos creyentes.
Aos novos crentes.
Por sua madurez.
Por sua maturidade.
La Biblia les llama.
Então a Bíblia os chama.
Padres.
Pais.
Ahora.
Agora.
Miren lo que dice Warren Wisby acerca de este grupo.
Olhem o que diz.
Warren Wisby acerca deste grupo.
Warren Wisby acerca desse grupo.
Ele disse.
Ele diz.
Pero un padre no es solo aquel que engendra hijos.
Mas um pai não é apenas aquele que gera filhos.
Sino aquel que los cuida.
Mas também aquele que cuida deles.
Y que los cría.
E que cria.
Hasta la madurez.
Até a maturidade.
Entonces Juan está apuntando.
Então João está apontando.
A ese grupo de hermanos maduros.
Para esse grupo de irmãos maduros.
Que engendran hijos.
Que geram filhos.
Que deben cuidar esos hijos.
Que cuidam desses filhos.
Y que llevan esos hijos hacia la madurez.
E que levam esses filhos à maturidade.
La iglesia,
a igreja,
uma igreja sana espiritualmente,
uma igreja espiritualmente saudável,
con el tiempo,
com o tempo,
comienza a tener padres,
começa a ter pais
e madres,
e mães
espirituales,
espirituais.
Agora, por que se caracteriza en ellos?
E agora, qual a característica deles?
¿Y cuál es la responsabilidad de ellos?
¿Y cuál es la responsabilidad?
Parece que Juan no les dice nada.
Parece que João nos diz nada.
Pero nomás al usar Juan la palabra padres.
Mas além de usar a palavra pais.
Ya nos habla de varias cosas.
João nos fala de várias coisas.
Y ahí vamos a ir terminando.
E aí vamos terminando.
Vamos a leer unos pasajes en Primera de Corintios.
Vamos a leer algumas passagens em Primeira
Coríntios. Porque Pablo, por ejemplo.
Porque Paulo, por exemplo.
Usa ese término padre.
Usa esse termo pai.
Para referirse.
Para se referir.
A su servicio con la iglesia en Corinto.
A seu serviço com a igreja em Corinto.
Y ahora vamos a ver en estos casos.
E agora nós vamos ver nesses casos.
¿Qué es lo que la Biblia espera?
O que é que a Bíblia espera?
De aquellos que son llamados padres.
Daqueles que são chamados pais.
Aquellos que son maduros en la iglesia.
Aqueles que são maduros na igreja.
Dice 1 Corintios 4:15.
Em 1 Coríntios 4:15.
Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo.
Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo,
não tendreis muitos padres.
Não terias, contudo, muitos pais.
Pois em Cristo Jesus,
pois eu pelo Evangelho,
os engendrei.
Vos gerei em Cristo Jesus.
Então
os pais
são aqueles que engendram filhos.
São aqueles que geram filhos.
Sim. Espiritualmente hablando.
Espiritualmente falando.
Así como naturalmente lo vemos.
Assim como naturalmente nós vemos.
Entonces son aquellos hermanos.
Então são aqueles irmãos.
Que con el evangelio.
Que com o evangelho.
Con la gracia de Dios.
Com a graça de Deus.
Producen hijos.
Geram filhos.
Es más, podríamos decir que los hijitos.
E mais do que isso, nós podemos dizer que os filhinhos
são os filhos destes padres.
São os filhos desses pais.
Então estes padres.
Então esses pais.
São aqueles irmãos.
São aqueles irmãos
que por la madurez.
Que pela maturidade.
Por la gracia de Dios.
Pela graça de Deus.
Dios les comienza a dar hijos.
Deus começa a lhes dar filhos.
Ellos van y visitan una familia.
Eles vão e visitam uma família.
Y esa familia se convierte.
E essa família se converte.
Entonces esa familia.
Então essa família.
Son hijos.
São filhos.
E por isso eles são agora padres.
E por isso agora eles são pais.
Porque produzem hijos.
Porque eles geram filhos.
É como alguém dizia.
É como alguém dizia.
Nadie puede ser llamado pastor.
Ninguém pode ser chamado pastor.
Si no tiene ovejas.
Se não tem ovelhas.
É raro um pastor sem ovejas.
É raro um pastor sem
ovelhas. Las ovejas.
As ovelhas
dão testemunho.
Dão testemunho.
Que ele é pastor.
De que ele é pastor.
Los hijos.
Os filhos.
Dão testemunho.
Dão testemunho.
Que você é padre.
De que você é pai.
Ou madre.
Ou mãe.
Porque usted tiene hijos.
Porque você tem filhos.
Agora, qual é a característica de um padre que tem
filhos? Agora, qual é a característica de um pai que tem filhos?
Ama os seus filhos.
Ele ama os seus filhos.
Como seus
filhos? Como seus filhos.
Irmãos.
Irmãos.
A mim parece incrível.
A mim parece incrível.
Todo o que hizo Pablo por los Corintios.
Tudo que Paulo fez pelos Coríntios.
Pero por qué lo hizo?
Mas e por que ele fez?
Ele iria poder servir a outras igrejas.
Ele poderia ter servido a outras igrejas.
Pero por qué sufrió tanto con ellos?
E por que ele sofreu tanto com eles?
Porque acompañó tanto los problemas de los Corintios.
Porque ele acompanhou tantos problemas dos Coríntios.
Porque eran sus hijos.
Porque eram seus filhos.
Padre.
Pai.
Es aquel.
É aquele.
Que engendra,
que gera
e tem amor.
E tem amor.
Tiene vínculo.
Tem vínculo
com esse
filho. Com esse filho.
Hermanos,
irmãos,
necessitamos.
Nós precisamos.
Padres.
De pais.
E madres.
E mães.
Espirituais.
Espirituais.
Que deem fruto.
Que deem fruto.
Que tengan hijos.
Que tengan filhos.
Que se multipliquen.
Que se multipliquen.
Pero no solo que se multipliquen.
Mas não apenas que se multipliquen.
Que amen esos hijos.
Que amem esses filhos.
El padre no abandona los hijos, ¿cierto?
O pai não abandona os filhos, certo?
Hermanos, Pablo tuvo algunas experiencias muy difíciles en su ministerio.
Irmãos, Paulo teve algumas experiências muito difíceis.
E isso nos enseña la responsabilidad que tienen los padres.
E isso nos ensina sobre a responsabilidade que têm os pais.
Imagínense que Pablo llega en su primer viaje a la región de Galacia.
Imaginem que Paulo chega a sua primeira viagem à região da Galácia.
E por todas as cidades que predicava.
E por todas as cidades por onde pregava.
Tenía hijos.
Ele tinha filhos.
Icônio,
Listra,
Derbe,
Antioquia,
muitos filhos,
muitos filhos.
Pablo sai da região,
e Paulo sai dessa região,
volta a Antioquia, e lhe chegam notícias,
e chega a ele notícias.
Paulo,
tus hijos, os seus filhos,
as igrejas da Galácia, receberam os judaizantes, e se corromperam. Sabe como Paulo habla destas igrejas?
Você sabe como Paulo se refere a essas igrejas?
Como hijos,
como filhos,
abortivos. Sabe que é um hijo abortivo, irmão?
Vocês sabem o que é um filho abortivo, irmão?
Aquele que vai nascer,
pero
muere,
mas morre antes disso.
Hermanos,
irmãos,
e aí é onde entra a figura dos
pais,
aqueles que engendram,
aqueles que geram,
pero cuidam,
mas cuidam.
Às vezes,
estamos visitando,
estamos pregando, e Deus começa a salvar, e surge um filhinho. E ele começa a vir. Como já se convirtiu.
E como ele já se converteu.
Lo descuidamos.
Nós descuidamos dele.
E às vezes. Esse filhinho. Se muere.
Morre.
Nos primeiros anos da sua vida cristã. Como um filho abortivo. Então é muito importante.
Os pais.
Que cuidam. Não só que engendram.
Não só aqueles que geram.
Sino cuidam.
Mas que também cuidem.
E eu quisiera apelar.
E eu gostaria de apelar.
Diretamente. Aqueles irmãos maiores.
Aqueles irmãos mais velhos.
Que Deus usa.
Que Deus usa.
Com os jovens.
Com os jovens.
Com os novos crentes.
Com os novos crentes.
Com as novas irmãs que se estão convertendo.
Com as novas irmãs.
Com as famílias que estão chegando.
Com as famílias que estão chegando.
Se você. É pai. Ou madre.
Ou mãe.
Espiritualmente. Você tem a responsabilidade.
Você tem a responsabilidade.
De cuidar.
De orar.
De visitar. Para que esse filhinho. Não morra. Na igreja. Necessitamos padres.
Nós precisamos de pais.
E madres.
E mães.
Que cuidem. Paulo disse aos tessalonicenses que como uma nodriza,
que como uma lombriga,
nodriza, como uma mulher substituta.
Ah, tá. Como uma mulher substituta.
Cuidou.
A esses
pequenos ninhos.
A essas crianças pequenas. Como a ama de leite cuida dessas crianças pequenas.
Assim Paulo
cuidava.
Irmãos, esses irmãos
ou essas irmãs
são aqueles que engendram,
são aqueles que geram,
mas cuidam. Há pouco tempo
estive em uma igreja
onde uma irmã preciosa,
ela me dizia, e a irmã me dizia,
irmão, todos os domingos eu me hago en la puerta,
eu estou na porta,
e eu conheço a todos os irmãos,
e eu conheço a todos os irmãos,
e quando uma família
ou um irmão
não vem na reunião,
eu anoto.
E na segunda-feira
eu ligo para ele.
E se não me atende,
vou para a casa. Eu vou na sua casa.
Madres.
Irmãs.
Padres.
Pais.
Espirituais.
Irmãos.
Eu creio que nós naturalmente já tivemos essa experiência.
Uma mãe.
Quando o filho não chega.
Quando o filho demora a chegar.
A la casa.
Em casa.
Ella no puede dormir.
Ela não consegue dormir.
Y usted le pregunta.
E você pergunta a
ella. ¿Por qué no duerme?
¿Por qué você não consegue dormir?
Y ella responde.
E ela responde.
Porque soy madre.
Porque eu sou mãe.
Mire eso, hermanos.
Observem isso, irmãos.
Los padres.
Os pais.
Ya no tienen tanta fuerza.
Eles já não têm tanta força.
Una vez es de que los hermanos ya llegan a una situación. A um tempo espiritual.
Às vezes a gente observa que os irmãos já chegaram a um período espiritual.
Eles já estão mais cansados.
Em que já estão mais cansados.
Já não têm tanta força para fazer tantas coisas.
Já não tem tanta força para fazer tantas coisas.
Pero hermanos.
Mas irmãos.
Sua presença.
A sua presença.
Sua madurez.
A sua maturidade.
Seu cuidado.
O seu cuidado.
É indispensável.
É indispensável.
Para os novos.
Para os novos.
Para os hijitos.
Para os filhinhos.
Talvez você é uma madre entre os irmãos.
Às vezes você é uma mãe entre os irmãos.
Um padre entre os irmãos.
Ou um pai entre os irmãos.
E isso já só o título.
E isso, esse título por si só.
Já é uma grande responsabilidade.
Já é uma grande responsabilidade.
Duas coisas mais para os padres.
E duas coisas mais para os pais.
Vamos ver outro passagem.
Vamos ver outra passagem.
Filipenses 2.
Filipenses 2.
Verso 22.
Versículo 22.
Ahora Pablo nos va a hablar de otro hijo.
Agora Paulo vai nos falar de outro filho.
Ya no se va a referir a él como hijo.
Ele já não se refere a ele como filho.
Como un nuevo creyente.
Como um novo crente.
Este no es un nuevo creyente.
Esse não é um novo crente.
Este es un joven.
Esse é um jovem.
Fuerte.
Forte.
Lleno de la palabra.
Cheio da palavra.
Pero.
Mas.
Pablo lo toma como un hijo.
Paulo considera ele como um filho.
Y lo acerca como un hijo.
E ele se aproxima dele como um filho.
Y comienza a invertir en la vida de este hijo.
E ele começa a investir na vida desse filho.
Para que ese hijo trabaje con él.
Para que esse filho trabalhe com ele.
¿Ustedes saben de quién estoy hablando?
E vocês sabem de quem eu tô falando?
Timoteo.
Timóteo.
En este sentido.
Nesse sentido.
Pablo es un padre.
Paulo é um pai.
Que ya no se preocupa por el cuidado de su hijo recién nacido.
Que já não se preocupa com o cuidado do seu filho recém-nascido.
Sino es un padre.
Mas é um pai.
Que está invirtiendo.
Que está investindo.
En su hijo.
Em seu filho.
Para llevarlo a la madurez.
Para levá-lo à maturidade.
Porque Pablo.
E porque Paulo.
Mire esto interesante.
Olhem que interessante.
Como padre.
Como pai.
Él se mira.
Ele olha para si mesmo.
Y se da cuenta que el tiempo de él es corto.
E ele se dá conta que o tempo dele é curto.
Porque quando já se habla de padres.
Porque quando já se fala de pais.
Se ha llegado una madurez.
Você já chegou numa maturidade.
Donde el tiempo es corto.
Onde o tempo já é curto.
Então Pablo como um bom padre.
Então Paulo como um bom pai.
Vai preparar um hijo.
Ele vai preparar um filho.
Para que quando Pablo não esté.
Para que quando ele já não esteja mais.
El hijo esté ahí cumpliendo la labor.
O filho esteja aí cumprindo com seu trabalho.
Entonces, aqui vemos a figura de paternidade.
Então aqui nós vemos a figura da paternidade
de Pablo,
de Paulo,
com Timoteo,
com Timóteo.
Mira o que diz Pablo.
E olhem o que Paulo diz.
Filipenses 2:22. Hablando de Timoteo.
Falando de Timóteo.
Pero ya conocéis los méritos de él.
E conheceis o seu caráter provado.
Que como hijo.
Pois serviu ao evangelho.
Traduzado. Que como hijo a padre ha servido.
Que como um filho serve ao pai.
comigo no Evangelho.
Ele tem me servido no Evangelho.
Mira o que Paulo disse.
Então observem o que Paulo diz.
Paulo viu a Timóteo.
Paulo viu a Timóteo
como um
filho. Como um filho.
Que trabalha com ele.
Que trabalha com ele.
Como um padre.
Como um pai.
Se você conhece a cultura dos judeus.
E se você conhece a cultura dos judeus.
Assim um filho aprendera uma profissão.
Assim que o filho aprende uma profissão.
Era muito comum que os padres.
Era muito comum que os pais.
Trajeram a seus
filhos. Trouxessem a seus filhos.
A seus ofícios.
A seus ofícios.
De tal maneira que quando o filho crescia.
De tal maneira que quando o filho crescia.
Crescia com o ofício do padre.
Crescia com o mesmo ofício do pai.
Os padres não lhe pagavam a universidade naqueles dias.
Os pais não pagavam a universidade para eles
naqueles dias. Mas eles ensinavam uma profissão.
Mas eles ensinavam uma profissão.
Agora Paulo está usando essa figura.
Agora Paulo está usando essa figura.
Para Timóteo no ministério.
Para Timóteo no ministério.
Quem é um padre no ministério? Mira isso.
Quem é um pai no ministério?
Olhem. Um padre no ministério é aquele que faz tudo.
Um pai no ministério é aquele que faz tudo.
Não.
Não.
Generalmente os que querem fazer tudo são os jovens.
Geralmente aqueles que querem fazer tudo são os jovens.
E está bem.
E está bem isso.
Porque eles têm força.
Porque eles têm força.
E seguramente essa é a sua responsabilidade.
Seguramente é essa a sua responsabilidade.
Mas qual é a labor de um padre espiritualmente?
Mas qual é o trabalho de um pai espiritualmente?
Preparar a outros.
Preparar a outros.
Animar a outros.
Animar a outros.
Entrenar a outros.
Treinar outros.
Fazer que outros surjam.
Fazer com que outros surjam.
De tal maneira.
De tal maneira.
Que esses outros.
Que esses outros.
Como diz aqui.
Como diz aqui.
Sirvam com
eles. Sirvam com eles.
No Evangelho.
No Evangelho.
Irmãos.
Irmãos.
É uma tragédia.
É uma tragédia.
Quando os padres de uma igreja.
Quando os pais de uma igreja.
Quando os homens maduros da igreja.
Quando os homens maduros da igreja.
Começam a partir.
Começam a partir.
E não há quem os reemplace.
E não existe quem os substitua.
Sim. Todo Pablo.
Todo Paulo.
Ou todos os Paulos.
Ou todos os
Paulos. Ou todos os padres.
Ou todos os pais.
Deveriam ter filhos.
Deveriam ter filhos.
Em los cuales ellos están invirtiendo.
Nos quais eles estão investindo.
Para que estén con ellos.
Para que estejam com eles.
Sirviendo.
Servindo.
En el Evangelio.
No Evangelho.
De tal maneira.
De tal maneira.
Que cuando los padres no estén.
Que quando os pais já não estiverem.
Hay una generación.
Existe uma geração.
Preparada.
Preparada.
Para el servicio.
Para o serviço.
Nós tuvimos la visita.
Nós estivemos em uma visita.
No, tuvimos una visita.
Nós tivemos uma visita.
Um irmão que chegou a visitar-nos.
Um irmão que veio nos visitar.
Há alguns anos.
Alguns anos.
E o irmão me disse.
E o irmão me disse.
Ah, irmão.
Ah, irmão.
Vocês predicam muito bem.
Vocês pregam muito bem.
Vocês servem muito bem.
Vocês servem muito bem.
Mas onde estão os Timóteos?
Mas onde estão os Timóteos?
Onde estão seus filhos que estão servindo?
Onde estão seus filhos que estão servindo?
Onde estão seus colaboradores?
Onde estão seus colaboradores?
Sí. A veces no somos padres.
E às vezes não somos pais.
Não estamos produzindo outros?
Não estamos gerando outros.
Hijos.
Filhos.
Não estamos servindo com
outros. Não estamos servindo com outros.
Às vezes se
diz. E às vezes você diz.
Ah, hace poco hablaba con un hermano.
Há pouco tempo eu falava com um irmão.
Hermano.
Irmão.
Es que no hay manera.
É que não há uma maneira.
Son imprudentes.
Eles são imprudentes.
No saben presidir.
Eles não sabem
hacen presidir. Hacen esto, hacen aquello.
Eles fazem isso, fazem aquilo.
Ele perguntava.
E eu perguntei a ele.
E onde estão os padres?
E onde estão os pais?
Que ensinam.
Que ensinam.
Que dão exemplo.
Que dão exemplo.
Que preparam.
Que preparam.
Que invertem.
Que investem.
Em la nueva generación.
Na nova geração.
O problema não está neles.
O problema não está neles.
O problema está em ustedes.
O problema está em vocês.
Veja o que fez Paulo com Timóteo, irmão.
E olha o que Paulo fez com Timóteo.
Ele tomou a Timóteo.
Ele pegou o Timóteo.
Lo llevou consigo.
Levou com ele.
E hizo de él.
E fez dele.
Un hijo.
Um filho.
Un verdadero hijo.
Um verdadeiro filho.
No solo en la fe.
Não apenas na fé.
Sino en el ministerio.
Mas também no ministério.
Hermanos, todos nosotros.
Irmãos, todos nós.
En el servicio.
Em nosso serviço.
En el trabajo.
No trabalho.
La responsabilidad que Dios nos ha dado.
Na responsabilidade que Deus nos
Llega
deu.
Llega un tiempo.
Chega um tempo.
Que nuestro trabajo.
Que o nosso trabalho.
No es hacer.
Não é fazer.
Sino es llamar a otros.
Mas sim chamar a outros.
Entrenar a outros.
Treinar a outros,
perfeccionar a outros,
aperfeiçoar a outros,
para que eles façam,
para que eles façam,
com nós outros,
conosco,
em comunhão,
em comunhão,
como um padre com um
filho, como um pai com um filho,
sirvem,
servem,
juntos,
juntos,
ao evangelho,
ao evangelho.
Então, irmãos, em la
igreja, então, irmãos, na igreja,
aqui Juan nos faz uma descrição maravilhosa, não? Aqui João nos faz uma descrição maravilhosa.
Aqui João nos faz uma descrição maravilhosa.
Uma igreja saudável.
Uma igreja saudável.
Tem hijitos.
Tem filhinhos.
Novos convertidos.
Novos convertidos.
Pero también tiene jóvenes.
Mas também tem jovens.
Hombres fuertes.
Homens fortes.
Llenos de la palabra.
Cheios da palavra.
Llenos de discernimiento.
Cheios de discernimento.
Que han luchado con el maligno.
Que lutam com o maligno.
Y han vencido.
E que têm vencido.
Mas também há outro grupo.
Mas também existe outro grupo.
Muito importante.
Muito importante.
Os padres.
Os pais.
Eu terminava lendo estes passagens.
E eu terminei lendo essas passagens.
E pensando.
E pensando.
Qual sou eu?
Quem sou eu?
Um filho?
Um filho?
Um jovem?
Um jovem?
Ou um pai?
Ou um pai?
Você pode ver aqui também.
Você pode ver aqui também.
Um caminho.
Um caminho.
Hacia el crecimiento.
Para o crescimento.
E para o serviço.
E para o serviço.
En la iglesia.
Na igreja.
Que Deus traga mais filhos,
irmãos. Que Deus nos traga mais filhos, irmãos.
Que Deus madure e nos haga cada vez mais fortes.
Que Deus nos amadureça e nos torne cada vez
Deus
mais fortes.
Que Deus levante entre nós muitos padres.
E que Deus levante entre nós muitos pais.
E muitas madres espirituais.
E muitas mães espirituais.
Para que a igreja de Cristo possa prosperar.
Para que a igreja